Bom dia novamente. Bem-vindo aos que eu não havia ainda cumprimentado. Agora nós temos coro regimental, então vamos abrir a nossa reunião. E eu queria inicialmente convidar aqui o diretor do CEFID, o professor Paulo Xavier, para que possa dar aí as boas-vindas em nome do CEFID, a quem nós já agradecemos a acolhida.
Vou sentar aqui.
Nem precisava sentar, porque seria muito rápido, nossos trabalhos hoje serão imensos, né? Gostaria, como o magnífico reitor colocou, de dar as boas-vindas a todos vocês e disponibilizar toda a infraestrutura deste centro para que os trabalhos de hoje sejam possíveis. Então, aqueles que precisam de litografia ou qualquer outro tipo de necessidade, por favor, unam-se a mim, a algum dos diretores, que a gente está para poder auxiliar. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Ciências da Saúde e do Esporte. Eu espero que tenhamos tempo no horário do meio-dia para dar uma caminhada com alguns de vocês. Eu tenho feito isso, né, com alguns, porque entendo que esta é uma oportunidade de vocês conhecerem nosso centro e nossas necessidades e nos auxiliarem, quando preciso, nas nossas reivindicações que chegarão pelo Conselho Universitário. Então, tenhamos todos um excelente dia, né, e façamos disso aqui a casa de todos. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Paulo, todos os servidores aí do CEFID que estão trabalhando para que a gente venha ter essa reunião aqui do Conselho Universitário. Acho importante essa busca de realizar a reunião dos conselhos fora, né, até do espaço da reitoria, para que a gente possa se conhecer melhor, conhecer os outros centros, né, e a partir daí a gente poder desenvolver parcerias, né, ver coisas boas, ver dificuldades, poder também se colocar para contribuir, para poder ajudar um centro que precisa. Eu acho que isso é importante para a gente criar um pouco mais esse espírito de universidade que nós precisamos desenvolver por sermos, né, uma universidade com uma distribuição em todo o estado. Bom, dito isso, vamos passar então ao primeiro item, a ata, que foi disponibilizada para conhecimento de todos, a ata de número 83, do dia 3 de julho do ano de 2014, na reunião realizada em Joinville. Coloca em discussão, quem tiver interessado em fazer alguma colaboração, alguma contribuição, por favor se manifeste. E não havendo nenhum interessado em se manifestar, coloque em votação, quem for favorável permaneça como está. A ata foi aprovada por unanimidade. Nós passamos de imediato ao item 2 de expedientes. Nós estamos na reunião cujo quórum é qualificado, temos na pauta apenas o processo. Pergunte se há algum item de expediente, se há necessidade. E não havendo nenhum interessado, já passo direto para a ordem do dia. E antes de passar para o relator, vou passar a palavra aqui ao nosso secretário dos conselhos, que tem algumas informações a prestar.
Bom dia também a todos. De secretaria, temos só anunciar a posse de uma nova representação, que é do professor Davi Daniel e Silva como titular, e professor Luciano Emílio Hack como suplente. Eles vêm como representantes docentes do Centro de Educação à Distância. Está ali o professor Davi. Seja bem-vindo, professor.
Bem-vindo, Davi.
E de última providência, só informar que recebemos justificativa de ausência da conselheira Agatha Cons, que é representante de centro de graduação do CEAV. Ela informou ter agendado consulta para hoje lá em Ibirama e, consequentemente, não pôde comparecer. Informa que o suplente solicitou o desligamento da representação. De maneira que, se for comprovada como exige o artigo 3 do regimento interno, a falta será abonada. É isso.
Muito obrigado, Murilo. Então, passo então a palavra ao conselheiro Everton Luiz Lorenzi, cancelier, relator do processo 18766-2003, origem, reitoria, gabinete, interessado pela reitoria de pesquisa e pós-graduação. Assunto, solicita alteração no artigo 202 do Regimento Geral da ODESC, aprovado pela resolução 44/2007, consune com a palavra. E aí, temos algumas cadeiras vazias, quem prefere sentar aqui mais perto, até para que a gente ganhe tempo, né, dos deslocamentos, quem for fazer uso do público, tá? Mas, antes de passar aqui ao conselheiro, a gente gostaria também de avisar que durante as rodadas de 3, 2 e 1 minutos, nós vamos ter agora um aparelho desenvolvido pela própria Secretaria dos Conselhos, né? É uma inovação, e é um servidor nosso que desenvolveu esse protótipo, está funcionando, e hoje vai estrear aqui, é um cronômetro, né, que vai avisar, enfim, quando tiver próximo de gerar o tempo. Ele também mede temperatura e parece que pressão e adivinha sexo e bebê não contendo. Ele é uma máquina multifuncional. Então, o professor Everton com a palavra.
Bom dia a todos. O processo é o número 18.766/2013, interessado pela reitoria de pesquisa e pós-graduação, origem do gabinete da reitoria. E o assunto é a proposta de alteração da resolução 044/2007, que é o regimento geral da UDESC, em alteração do artigo 202. Histórico, em 4 de novembro de 2013, a proposta é apresentada pela própria IPG. Em 10 de dezembro de 2013, o processo recebe o parecer número 1327/2013 da PROJUR. Em 16 de junho de 2014, o processo recebe nova manifestação da PROJUR. Em agosto de 2014, sou designado relator no consumo. Análise. O pedido pede que o artigo 202 do regimento da UDESC seja movido da subseção 2, que é das licenças, para a subseção 3, que trata dos afastamentos. Estamos dentro da seção 5 do capítulo 1 do título 6, trata da comunidade universitária. Tal alteração procura alinhar o regimento geral da UDESC com o que estabelece o artigo 18 do Estatuto dos Servidores Civis do Estado, lei número 6.745, de 28 de dezembro de 1985. O Estatuto dos Servidores Civis menciona afastamento e não licença para elaboração de trabalhos técnicos científicos, que é o que se pretende com o período sabático que trata o nosso artigo 202. Como parecer, sou favorável à aprovação da proposta apresentada no presente processo pela PPG, enviada a este conselho pelo senhor reitor, com relação do Regimento Geral da UDESC, aprovado pela resolução número 44/2007, consune, para remanejamento do artigo 202, caput e parágrafos, da subseção 2 das licenças para a subseção 3 dos afastamentos. Ambos da seção 5 do capítulo 1 do título 6, devendo o remanejamento ser feito mediante a revogação do artigo 202 e a inclusão do seu conteúdo como artigo 204-A, de maneira que não sejam enumerados os demais artigos. Se conformidade com o que estabelece a linha B do inciso 3 do artigo 12 da lei complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, de acordo com o parágrafo 59 da Constituição Federal, que estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. É o voto.
Obrigado, conselheiro Everton. Estamos discutindo a alteração regimental e, no fundo, para viabilizar a licença sabática. Eu coloco em discussão quem gostaria de se inscrever para a rodada dos 3 minutos. E não tendo nenhum interesse. De 3 ou de 2? De 3. Professor Vargas. Alguém mais? Então, com a palavra, por até 3 minutos, conselheiro Vargas.
Licença sabática. Só uma questão, uma dúvida. Se eu não estou equivocado, quando eu li, me pareceu,
Se eu não estou equivocado, quando eu li o parecer da professora Bonita, a impressão que eu tive na leitura é que o parecer indica que a mudança, ela permite a sabática sendo aplicada ao ortotécnico. Isso é correto, no meu entendimento da leitura?
Não, no meu entendimento. Porque o capítulo que trata, ele está dentro da comunidade universitária do corpo docente. Então a gente tem...
Só, eu vou pedir só um segundinho, Everton. Talvez seja importante que o professor Vargas faça as perguntas e use o tempo dele, e aí devolvemos a palavra para o relator e aí ele faz as explicações.
É só porque não se trata nem de que esteja manifestando aqui uma posição contrária ou favorável a isso. Isso é um fato de que na época em que a sabática foi discutida e proposta, né, sua criação, houve uma discussão, houve um debate sobre a pertinência dela ser estendida a técnicos ou não. Na época, a discussão que venceu era de que não, ela era restrita ao corpo docente. Né? Então, na leitura que eu tive do parecer, eu tive o entendimento de que ele apontava, né, para essa possibilidade, de que ele fosse algo extensível ao corpo técnico. Eu digo, bom, se esse for o parecer, aí eu entenderia que haveria que ter uma rediscussão mais ampla, de fato, para as pessoas compreenderem, porque essa não foi a posição original na concepção da lei, digamos assim, na proposição. Né? Mas essa foi a leitura que eu tive do parecer. Então, não sei se isso é uma leitura equivocada de minha parte ou se ela é possível. Até que uma procuradora se encontra, ela talvez fosse a pessoa mais qualificada para poder apresentar isso. Essa é a minha dúvida.
Não mente o pote.
Porque daí eu entendo que a discussão tem que ser refeita. Não é o entendimento só.
Com a palavra o conselheiro Everton, que é o relator do processo.
O artigo 202, ele está dentro do título do regimento, que trata da comunidade universitária. Esse título está dividido em capítulos. E o capítulo a que essas sessões fazem parte é o capítulo Corpo Docente. Então, as normas que estão dentro do capítulo do corpo docente, que inclui tanto a seção 2, a subseção 2 lá das licenças, a subseção 3, que é a que trata, aqui é a seção de férias, licença, afastamento, estão dentro de um capítulo que trata do corpo docente. Então, todas as normativas que seguem ali se referem a corpo docente. Mas, estando a procuradora aqui, eu acho que ela pode apreciar se é interessante ouvi-lo.
Eu entendo que não, porque o que nós estamos aqui discutindo e deliberando? Uma análise e um parecer de um conselheiro que, dentro do processo, tomou conhecimento e refletiu sobre um parecer jurídico que não está indo contra a posição, a análise que ele fez. E pelo que está sendo explicado, o relator, na verdade, está propondo, e até em consonância com a proposta original, uma migração, vamos dizer assim, de artigos dentro de um mesmo capítulo que diz respeito exclusivamente ao corpo docente. Portanto, a dúvida do professor Vargas, ao meu ver, foi esclarecida. Né? A gente tem aqui a competência de deliberar sobre o parecer que aqui foi relatado pelo conselheiro Everton. Inclusive, nós temos a competência, se fosse o caso, né, de até fazer uma alteração, né, incluindo os técnicos. Esse conselho, nesse momento, dessa forma, com esse quórum, também tem essa competência. Mas não é o objeto aqui. O objeto aqui diz respeito a uma mudança no capítulo, né, do corpo docente.
E eu, no parecer da ProJur, eu só vou ler um trecho aqui, em que, após fazer as argumentações, está colocado, né, abre aspas.
Vou falar.
Independentemente do nome que se queira atribuir, se licença ou afastamento, o resultado prático, do ponto de vista da administração, é absolutamente o mesmo. Apenas para que a gente fique harmonizado com o Estatuto de Servidores Civis, mas do ponto de vista prático de funcionamento não há nenhuma alteração. As condições que existiam vão permanecer e ter os mesmos efeitos.
Perfeito. E só mais um esclarecimento. Se houvesse algum tipo de DVS, algum destaque para incluir uma categoria ou inserir algum outro elemento, isso obviamente deveria ter sido feito ao longo da disponibilização do parecer. Eu acho que foram prestados aqui os esclarecimentos, mas de qualquer forma a gente abre aqui para uma segunda rodada de discussão, para a rodada dos 2 minutos, e eu pergunto se alguém gostaria de se inscrever e se manifestar. Eu tenho aqui o conselheiro Adalberto Barreto Araújo Filho. Pergunta se tem mais algum. Não tendo mais nenhum, encerro as inscrições e de imediato passo a palavra ao conselheiro Adalberto Barreto de Araújo Filho. Falei todos os nomes para dar tempo para ele chegar aqui.
Bom dia a todos. Eu creio que talvez os mais experientes não tenham essa dúvida. Me pareceu que o parecer da ProJur foi tanto quanto lacônico. Talvez não seja necessário ele se estender. Mas se o termo licença e afastamento é o que peço que, porventura, possa ser esclarecido, não são absolutamente iguais, então não haveria nem sequer sentido da proposta. Então, o que faltou seria explicitar alguma diferença que porventura houvesse nesses dois termos, tal como ele é tratado no regimento. Se licença e afastamento são absolutamente sinônimos, não haveria sequer razão para a proposta. Mas eu creio que deve haver alguma pequena diferença, talvez pudesse ser explicitada.
Eu passo a palavra ao relator, se quiser fazer uso.
Eu entendo que a alteração é um zelo, um resguardo que a gente está tomando para evitar qualquer contestação sobre os afastamentos que venham a ser dados aos servidores docentes da UDESC que venham a pegar um período sabático. A gente chama de licença para esse tipo de atividade, o estatuto dos servidores civis, que é uma norma superior ao nosso regimento, né, fala em afastamento. Então nós adequamos a terminologia para uma forma de nos resguardar. Assim não vamos correr risco nenhum de ceder a período sabático a algum docente, e ter a possibilidade de vir a ser contestado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, que a lei do servidor civil fala em afastamento, nós também estamos tratando de afastamento.
Perfeito. Então, encerrada a discussão, passo para a votação. Primeiro, vamos ver, uma primeira tentativa, uma votação mais simbólica, se for necessário, faremos nominal. Quem for favorável à proposta de alteração, conforme o relato apresentado, permaneça como está, portanto, aprovado por unanimidade. Feito isso, encerramos. Não sei se tem alguma comunicação pessoal, se tiver, peço para que guarde para a próxima reunião, a não ser que seja inadiável nesse momento. E não tendo, então, nenhuma comunicação inadiável, encerro a presente reunião e de imediato passo a